Paz seja convosco.
Amém.
Temos um tema mais leve agora? Não, brincadeira. Não. Glória a Deus. Semana passada também iniciamos o estudo Sermão do Monte. Aí a titia perguntou, é Mateus o quê? Assim, eu entendo até a introdução. Mas é Mateus capítulo 5, 6 e 7. Nós nem entramos ali, você pode ter bastante tranquilidade, entendeu? Vai passar alguns meses aí e a gente vai estar estudando o Sermão do Monte, vai bem longe. O estudo da fé, a ideia que eu tenho é que a gente possa estar estudando princípios básicos da fé. Vai ajudar bastante quem não fez discipulado ou quem já fez, entendeu? Então a gente deve ver o que é trindade, o que é fé, uma série de princípios que são livrinhos pequenininhos de um livro de um autor chamado R.C. Sproul, Crente de Verdade, e ele traz os livros, os livretinhos em relação a assuntos específicos. Então a minha ideia é caminhar no ano de 2016, não sei até quando, trabalhando com, de um lado, Sermão do Monte, e depois esses livrinhos em paralelo. Vai ser bem interessante para algumas coisas que você tem de dificuldade e dúvida, eu inclusive, para que nós possamos crescer no entendimento do Senhor. Então, na semana passada, nós começamos a falar sobre o estudo do Sermão do Monte, e nós começamos falando sobre a dificuldade das pessoas que leem os textos bíblicos sem oração, sem buscar o entendimento da palavra, tirando textos fora do contexto e criando fábulas, como nós falamos no estudo da fé, fábulas enganosas, que parecem que são conceitos bíblicos, mas não são conceitos bíblicos. As pessoas que fazem isso são chamadas de hereges, e aí essas pessoas, nós falamos que a grande maioria deles cria isso ou fala dessas coisas não por maldade, mas eles fazem por ignorância. As pessoas, elas creem porque creem e acabam desenvolvendo raciocínio. Na semana passada falamos também sobre, por exemplo, o filme que tem no Netflix, tem um lugar que chama Deus Não Está Morto. Nós demos o exemplo que isso aí é um conceito teológico em que as pessoas, elas simplesmente acreditavam que se Jesus Cristo, ele é Deus e ele morreu, Deus está morto. Então é uma corrente teológica, entendeu? Que entende que Deus realmente existia, mas ele morreu. Por mais ignorância que seja, ela consegue provar dentro dos seus estudos, através de versículos fora do contexto, que aquilo é verdade. Inclusive está para sair Deus Não Está Morto 2. Eu nem sei como ele consegue fazer o segundo filme. Daqui a pouco vira saga, que nem é verdade, que nem Guerra das Estrelas. Deus Não Está Morto 15. Eu não sei o que eles querem fazer. Mas gostaram do tema, então, seguindo em frente. Aproveito para indicar para você um filme que está no cinema, que chama Quarto de Guerra. É um filme cristão, muito legal, entendeu? E vale a pena você assistir. Falamos das pessoas, exemplo dessas pessoas que são como hereges, pessoas que são judaizantes. Aconteceu bastante isso na época de Jesus, falamos na semana passada, em que as pessoas, elas se convertiam ao cristianismo, mas queriam continuar carregando uma série de bagagem religiosa para que a pessoa pudesse ser considerada salva. Então, se a pessoa, ela aceitou Cristo, mas ela tinha que continuar com a circuncisão. Ela aceitou Cristo, ela tinha que continuar com uma série de ritos. E aí, tem até um encontro dos discípulos, fala assim, não, para com isso. É só você não comer carne sufocada, estrangulada, comer coisa com sangue, mas o negócio deve ser da prostituição. E aí, algumas normas que os apóstolos falam, olha, isso aí que vocês estão falando, que está na antiga lei, que deve ser seguido, é isso. Mas fora isso, não se preocupa, entendeu? A pessoa quer seguir, segue. É um entendimento, você não tem problema. Lá na igreja de um pastor, lá na igreja presbiteriana de Estrada Ocidental, ele comentava que tinha uma moça, uma senhora, que ela era da congregação e usava véu. E ela, por mudança de localidade, ela não tinha igreja onde congregar, e ela foi na igreja do pastor e gostou do culto e falou assim, pastor, eu gostaria de congregar com o senhor, mas eu sou da congregação, eu estou tão acostumada a usar o véu, eu queria saber se o senhor se importa que eu use o véu. Ele falou, de maneira nenhuma. Você pode usar o véu à vontade. Não tem problema se você usar o cabelão comprido, se você não usar a calça. Não tem problema, gente. O problema é quando você começa a querer impor isso a outras pessoas. Aí vira uma religião. você vai responder as suas ações perante Deus. E aquele pastor entendeu claramente, pastor Silvio, ele entendeu claramente que o que era importante é que aquela pessoa estivesse ouvindo a palavra, tá? Então, mas as pessoas elas gostam de impor estratégias, métodos de religião para que você seja considerado dentro de um padrão cristão. Isso não é bíblico, tá? Também é possível exagerarmos em dar atenção demasiadamente à lei ou então demasiadamente à graça. Tem pessoas que acham que a lei ela não vale mais. Então, o Antigo Testamento é simplesmente uma historinha que está na Bíblia, mas você não tem que ligar para ela. Você só tem que olhar para a graça. Afinal de contas, Deus ele te libertou. Jesus Cristo veio para te libertar e você não precisa mais de um monte de lei. Você é dirigido pelo Espírito Santo, você não precisa de nenhuma regra e nenhum mandamento. Um outro grupo acha que não tem nada disso de graça. Você tem que seguir estatutos, você tem que seguir mandamentos. E se você cumprir uma série de passos do seu checklist, está tudo certo. Eu venho na igreja, eu tenho, na faculdade tem isso, né? A gente pode ter falta 25%. Olha, se dentro do ano, do mês, você tem 4 cultos de dominical, mais 4 cultos à noite e mais 4 cultos de quarta-feira. Se eu vier, se eu faltar 25%, não está certo. Tá. Então isso aí eu estou aprovado. Aí se eu entregar o meu dízimo, bom, beleza, eu estou aprovado. Se eu tenho algum ministério, eu estou aprovado. Gente, cristianismo não é isso. Cristianismo não é isso. Você pode não vir na igreja e ser muito mais cristão do que uma pessoa que está na igreja. Pastor, só está abrindo mão então de dizer que a pessoa tem que vir para a igreja ou não? Não falei isso. Falando que há situações e há exceções, mas nós temos que trabalhar pela regra. A regra é clara, você tem que ter comunhão com o Senhor. Por isso que eu bato nessa tecla. E quem sabe, quem recebe as ligações sabe que eu fico ligando, fico insistindo, fico falando, porque é importante você congregar. Seja aqui, seja em qualquer outro lugar. Eu acho que meu coraçãozinho prefere que você fique aqui. Mas se você quiser ir para outro lugar, não tem problema nenhum. As pessoas que pegam esses extremos, elas cometem erros. Romanos capítulo 5 foi o último texto que nós lemos na semana passada. Romanos capítulo 5, versos 19 a 21. Um exemplo de como a pessoa pode ser ignorante perante a palavra. Romanos capítulo 5, versos 19 a 21.
Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só muitos se tornaram justos.
Continua?
Sobreveio a lei para que abundasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna mediante Jesus Cristo nosso Senhor.
Versículo lindo. O apóstolo Paulo já está escrevendo esse texto. Quem escreve Romanos é Paulo. E ele escreve para quem? Os cristãos em Roma. Ele não está escrevendo para os romanos, para as pessoas que não se converteram. Ele está escrevendo para as pessoas que são os cristãos em Roma. A grande massa das cartas paulinas, elas não são escritas para não cristãos. Não são cartas evangelísticas. Elas são cartas que estão ensinando-nos como agir. Então, às vezes, você lê um texto qual é desse para uma pessoa que não conhece Cristo e ela não vai entender absolutamente nada. Às vezes, nem os cristãos entendem ou não querem entender. O apóstolo Paulo está entre todos esses homens cuja pregação, com sua poderosa ênfase sobre a graça divina, tenha sido mal entendido. Se tem alguém que escreveu no Antigo e Novo Testamento e foi mal entendido e mal interpretado, chama-se Paulo. Talvez porque ele tenha escrito mais, mas ele era muito mal interpretado. Alguns indivíduos em Roma e outros em outras localidades estavam extraindo as palavras dele e as torcendo segundo seu próprio entendimento. E aí, ainda nesse texto, eles leem e falam: mas onde abundou o pecado,
superabundou
a graça. E aqueles homens falam assim, olha o raciocínio: pecador, pecaminoso, miserável, Ah, é? Apóstolo Paulo está falando que onde superabundou o pecado, superabundou a graça, então vou pecar bastantão. É que doido. As pessoas, elas entenderam que era uma coisa boa eu ser uma pessoa totalmente promíscua, totalmente devassa, totalmente pecaminosa, porque Deus ia vir com uma graça muito maior. É aqueles testemunhos que a gente vê do ex-satanista, ex-padre, ex-espírita, ex-não sei o quê, ex-macumbeiro. Você vê isso na televisão. A pessoa, ela acha que porque ela foi ex alguma coisa, ela tem que falar para as pessoas, porque é esse raciocínio. Então, dentro do meu entendimento, tudo isso que eu falei é um pecado mortal. Então Deus, ele age de uma maneira maravilhosa na minha vida, e em muitos casos age. E quando as pessoas ouvem isso, o sentimento é: eu posso ir também nesse caminho, porque Deus, ele vai uma hora me resgatar. Aquele pensamento: Deus, ele só está esperando você passar naquela curva. E ele, pode ser que sim, pode ser que não. O livro de Romanos fala que muitas vezes você quer seguir um pecado, independente do ensinamento, e Deus só não só permite, como também ele cria todo um ambiente para que você cometa aquele pecado. Você quer seguir aquilo que está no seu coração? Eu te ofereço. Você está com fominha e quer um prato de lentilhas? Toma um prato de lentilhas. Você quer viver apenas por causa do dinheiro? Então eu vou criar uma igreja, vou permitir uma igreja que as pessoas ensinam. E as pessoas, elas vão sendo atraídas por aquilo que o coração quer, delas deseja. Jesus Cristo veio como luz, e as trevas não gostavam da luz. Os homens não gostavam da luz, pelo contrário, odiavam. Porque manifesta o desejo do seu coração. Se você quer seguir algo errado, a palavra de Deus é clara. A gente faz isso com os nossos filhos. Os filhos ouvem, a gente fala. Eu lembro da minha irmã, minha mãe e pai falavam assim: olha, não pode pôr o dedo na tomada, que você toma choque. O que a criança vai fazer? Pôr o dedo na tomada. Parece que a palavra de Deus, ela tanto leva as pessoas à consciência do pecado, como também parece que atiça as pessoas a cometerem coisas erradas. Se a pessoa não sabe que é errado, às vezes ela nem faz. Mas por saber que é errado, parece que ela é atraída. E a gente estava não sei aonde, onde tinha lugar de mosca? Não sei, a gente estava falando de uma casa de mosca, e eu lembrava lá na casa da minha avó, em que tinha uns pirizinhos, que tinha um negocinho assim, e tinha um docinho lá, não sei o que era, um negócio lá, um produto químico. E aquilo atraía as moscas, mas elas vinham. O apóstolo Paulo está falando que você tem que pecar bastante para Deus ser mais gracioso com você? Não. Mas aquelas pessoas acreditavam nisso. É um exemplo. Será que o mesmo não ocorre em relação ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo? Em que as pessoas, elas pegam textos, frases que Deus falou através de Cristo e interpretam de uma maneira diferente? Esse estudo que nós estamos começando, ele tem a finalidade de examinar o Sermão do Monte, que está em Mateus capítulo 5, 6 e 7. Mas o que significa para nós o Sermão do Monte? São coisas que a gente precisa saber antes de começar a estudar. O que significa para nós o Sermão do Monte? Onde o Sermão do Monte participa da nossa vida diária? E o que o estudo dele vai alterar no seu pensamento e no meu pensamento? A quem é esse Sermão do Monte? Será que era só para aquele povo? Será que era para um povo da igreja primitiva? Será que é só para cristão? Será que não é só para cristão? O que é ser bem-aventurado? É para ser feliz? As pessoas ligam, né? Bem-aventurados os humildes, aí você fala assim: eu vou ser feliz. Um grupo de cristãos acha que esse estado, esse status de humilhação, em que você não tem posse nenhuma, e a pessoa anda descalça na rua e não tem nenhum bem, é o que o Sermão do Monte está falando. E ali ela é feliz, porque ela passa necessidades, ela passa lutas e dificuldades. Quando nós nos deparamos com afirmações como: bem-aventurados humildes do espírito, de espírito, bem-aventurados que choram. Você gosta de chorar? Quem gosta de chorar aqui, levanta a mão? De dor, de tristeza, de mal. Quem gosta? Mas a palavra de Deus está dizendo, bem-aventurados que choram. Que é isso? Que é isso? Chegamos à conclusão que ninguém pode viver por si próprio o sermão do monte sem a ajuda do Espírito Santo. Como qualquer outra palavra, você não consegue viver as coisas inerentes à palavra de Deus se não for através do Espírito Santo de Deus. Foi o erro dos judeus. Eles achavam que cumprir mandamentos, que eles tinham que cumprir coisas, aquilo já qualificava eles como pessoas legais. A gente está estudando à noite o Evangelho de João, estamos no capítulo 3, falamos já sobre Nicodemos. Nicodemos se apresenta a Cristo falando assim: Rabi, nós sabemos que tu és vindo de Deus, porque ninguém faz o que tu fazes se não vieres de Deus. E aí Cristo vem, fala para ele assim: você precisa nascer do Espírito, você precisa nascer da água. E aquele homem relaciona aquilo ao batismo de João Batista, e ele fala: o que? Eu, membro do Sinédrio, homem da lei, vou dizer que eu tenho pecado? Jesus Cristo, ele não perdoa. E aí a gente, dentro do nosso estudo, a gente vê que aquele homem entrou num grande conflito. Todo o capítulo 3 é em torno daquele conflito dele. É quando vai lá no fim, quando Jesus Cristo morre, quando os discípulos, ó, ele é um dos homens que vai pegar o corpo de Cristo, vai colocar naquela cova lá, vai prover todos os insumos necessários, financeiros, para que aquilo acontecesse. Membro do Sinédrio, junto com José de Arimateia, perigo de ele perder o status dele, perigo de perder o comércio, os bens dele, mas ele entendeu que ele precisava de um novo nascimento. Glória a Deus por isso. O novo mandamento de Cristo é que nós nos amássemos uns aos outros, da maneira que Ele mesmo nos amou. Entenda que Ele não pediu que você, que nós nos amássemos uns aos outros, mas que nós nos amássemos. Como faz diferença um acento agudo na posição certa? E os cristãos, eles adoram se amassar, não é mesmo? Eu olho para você, eu olho para o que você faz, o que você não faz, eu aponto meu dedinho e falo assim: olha, eu gosto de te amassar, eu gosto de te humilhar, porque aí eu me sinto bem, eu me sinto como se eu fosse mais santo. Não é, nós temos que amar uns aos outros como Ele mesmo nos amou. O Sermão do Monte nada mais é do que uma grande elaboração deste mandamento. Como uma constituição que tem uma lei importante, ele vai se explicar esta lei. Como que você pode amar ao teu próximo como a ti mesmo? É disso que trata o Sermão do Monte. E aí você volta naquele texto lá, começa, não elucida, não fica mais fácil, mas bem-aventurados que choram. Aí você já começa a entender que talvez você tenha que chorar, mas permitir que a pessoa possa ser abençoada ou alcançada pelo Senhor no seu sofrimento. Foi o que Cristo fez. Ele abriu mão da sua vida por mim e por você. Nós sem nem mérito, nada a oferecer, mas mesmo assim ele chorou. Cristo chorou, ele suou sangue, ele padeceu. Se pertencemos a Cristo, e se nosso Senhor dirigiu essas instruções a nós, porque o Sermão do Monte é para mim e para você nos dias de hoje, nós devemos nos amar mutuamente, tal como ele nos amou. Então, nesse sermão, nos é demonstrado como se pode realizar este amor. Sermão do Monte é amor de Deus colocado em prática. Não é fácil, vai doer, e você tem a opção de não vir ou ouvir. Sermão do Monte destina-se ao povo cristão inteiro, não cristãos nominais, não cristãos pseudo-cristãos, mas cristãos que querem realmente serem encontrados como servos e servas do Senhor. Trata-se de uma representação perfeita da vida no reino de Deus. Em outras palavras, no Sermão do Monte, palavra dura para você agora, tá? Em outras palavras, no Sermão do Monte não nos é recomendado: vivei deste modo e vos tornarei cristãos. As pessoas acham que, bom, eu vou viver o sermão do monte, ou viver os preceitos bíblicos, e aí eu vou ser cristão. Porque você é cristão, você tem que viver o sermão do monte. Pastor, quer dizer que é. Não é fácil? Não é fácil. O senhor vive? Não vive. Estou aprendendo junto com vocês. Não é fácil viver os ensinamentos do sermão do monte. Não é fácil sermos iguais a Cristo. Visto que vós sois cristãos, vós tem que viver deste modo. É deste modo que os cristãos deveriam viver. E é assim que o próprio Deus espera que você viva. Pastor, mas eu nem sei como é que é. Você vai saber. Eu vou saber. Por que deveríamos estudá-lo? Por que deveríamos tentar viver de conformidade com o mesmo? O sermão de Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo, morreu a fim de capacitar-nos a viver o sermão do monte. Mas com qual finalidade? Primeira coisa que você tem que entender, você só consegue viver o sermão do monte a partir da morte e ressurreição de Cristo. A partir do sangue do Cordeiro derramado na cruz do Calvário. A partir do discernimento do Espírito Santo na tua vida. A partir da fé que o Senhor coloca no seu coração. Em que você se depara em situações e você fala assim, digo não ao meu eu, para dizer sim a Deus. Vai doer? Vai doer. Vai sofrer? Vou sofrer. Vou perder? Vou perder. Aquele que quer ganhar sua vida? Hã?
Perderá.
Você quer ganhar sua vida? Ou você quer perder? Olha, os conceitos do Senhor, a matemática de Deus não é uma matemática nossa, racional, 1 + 1 = 2. A raciocínio de Deus, ele é diferente. Ele é diferente. Qual a finalidade de Cristo morrer e nos capacitar a viver no sermão do monte? Tito capítulo 2 é o primeiro. Tito capítulo 2, versos de 1 a 14. De 11 a 14, perdão. Tito capítulo 2, versos de 11 a 14. Alguém leia, por gentileza? Pode ser a versão herege também. Tito. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas à impiedade e às paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade, e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Primeira coisa, o objetivo do Sermão do Monte é purificar sua vida, limpar essa sujeira que tem no teu coração e no meu coração. Tito capítulo 2, versos 11 a 14. Tá? O que Paulo quis dizer com essas palavras? Quem escreveu Tito? Paulo. Ele quis dizer que Cristo morreu com o intuito de que agora pudéssemos pôr em prática os princípios ensinados no Sermão do Monte, a partir da sua morte, a partir da sua ressurreição, passa a ser possível. E antes, não era possível, porque você dependia de você mesmo sem Cristo. Você sem Cristo não é nada. Foi assim que caminhamos, já falei, falo de novo. Deus sem você, sem Deus não é nada. Deus sem você é Deus. Verdade bíblica. Não está lá em Eclesiastes, mas é verdade. Porque naquela época não tinha caminhão. Mas talvez tivesse uma carrocinha e alguém tivesse escrito isso em hebraico. Então, com certeza que alguma coisa aconteceu desse tipo. Você não pode fazer nada sem que Cristo esteja no barco. Você não tem essa força, você não tem esse poder, essa capacitação. Você só está aqui pela manhã porque o Senhor colocou no seu coração esse desejo, te deu forças para levantar. Aquele sono, entendeu? Quando você olha para o relógio assim, dá uma vontade de você voltar a dormir, você fala assim, não, eu quero ouvir a palavra de Deus. Isso não é seu, isso não é meu, isso vem de Deus. É um dom que vem de Deus. Segundo, a segunda razão para estudarmos o Sermão do Monte é que nada nos ensina tão insistentemente a absoluta necessidade de um novo nascimento. Conforme você vai caminhando pelo Sermão do Monte, você fala assim: eu tenho que nascer de novo. Mas pastor, eu já nasci de novo, eu sou batizado. Nosso nascimento é todos os dias. Dia após dia após dia, durante toda a sua caminhada cristã, você tem que nascer de novo. Nascer de novo é olhar para o ensinamento de Cristo, comparar com a sua vida, joga aquilo que está errado no seu coração fora e coloca a pecinha de Cristo dentro do teu ensinamento. E você vai nascendo de novo, nascendo de novo. Você precisa de um novo nascimento, você precisa do Espírito Santo de Deus, e você precisa que o Espírito Santo de Deus atue no seu coração. Estas bem-aventuranças, elas nos esmagam com os seus requisitos. Você olha para essas coisas e fala assim: eu não consigo. E não consegue mesmo. E você começa a olhar esses ensinamentos, você vai ficando que nem aqueles hot dogs, cansado, esmagado. Porque você fala assim: eu não consigo. E a gente fica totalmente desamparado quando a gente apoia somente em nós mesmos. Não for o nascimento, se não fosse o novo nascimento, nós estaríamos perdidos. Devemos nos contemplar à luz do Sermão do Monte. Ele haverá de levar-nos a perceber a nossa necessidade em relação ao novo nascimento. Você acha que você está perfeito? Você acha que você é melhor? Você acha que o seu cristianismo está perto do 100%? Quando você ouve o Sermão do Monte, você descobre quão perdido você está. Quão longe andei do meu Salvador. Conforme você vai ouvindo o Sermão do Monte, você percebe como você está longe desse cristianismo. As pessoas até olham para você e falam assim: você pode orar? Você pode me dar uma palavra? E você fala assim: posso. Mas na verdade, quando você é confrontado com o Sermão do Monte, você fala assim: como eu preciso de Deus? Como eu preciso do Senhor? Cada vez mais eu tenho entrado na presença de Deus com esse sentimento. Quando eu estou perante vocês, eu falo assim: Deus me dá graça, me dá misericórdia. E essa manhã, por esse dia, vou fazer uma revisão na palavra, e aí eu durmo mais um pouquinho, mas minha cabeça fala assim: Deus, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Que eu possa falar as coisas do Senhor, me dá capacitação, me dá força, me dá entendimento, me dá entendimento para os meus irmãos. Orar assim, assim, desperta aquele que está dormindo, põe força, põe vigor, vai, Deus, ajuda, Deus, a gente precisa. Terceiro, quanto mais vivemos e procuramos pôr em prática o Sermão do Monte, tanto mais haveremos de experimentar as bênçãos. Opa, agora eu gostei, pastor, eu gosto de bênçãos. Bênçãos é legal, eu gosto de bênçãos, essa palavra realmente me dá uma alegria, meu olho enche de lágrimas, que nem Jonas, que ele comeu o mel lá. Havia uma proibição, né, que ninguém podia comer mel, e aí o povo estava guerreando 1, 2, 3 dias, o povo já não aguentava mais, e o rei Saul, com uma ordem ignorante, ele falou assim: se alguém comer mel, morre. E eu sei que Jonas estava andando, ele viu aquele favo de mel e falou: é agora. Pôs a lancinha dele lá, pegou o mel, deu aquele vigor nele. Eu falei: ele bença o seu sorriso. É que não dá para ver, entendeu? O seu rostinho, entendeu? Por causa da bênção. Mas quando você estiver perante o Senhor, fala assim: Deus, aquele dia, 17 de janeiro de 2016, como é que estava o meu rostinho quando o pastor falou da bênção? Aí saiu aquele sorrisinho, seu abrindo. Que é gostoso falar de bênção, né? Quanto mais vivemos e procuramos pôr em prática o Sermão do Monte, tanto mais haveremos de experimentar as bênçãos. Examinemos as bênçãos prometidas àqueles que realmente o põem em prática. A dificuldade com grande parte do ensino a respeito da santidade é que deixa de lado o Sermão do Monte. E ainda assim, podemos, pede-nos para experimentar a santificação. Mateus capítulo 5, verso 6. Mateus 5, 6, tá bem? Leia com alegria.
Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos.
Como eu gosto de ser saciado, não é mesmo? Mata minha vontade. Comi meus crepes ontem, comi até não aguentar mais. Escolhi o crepe e comia com presunto, e depois eu comia com queijo, eu comia com negócio, e depois eu falei assim, ah, vou lá comer som de abacaxi, ainda falaram o meu crepe de abacaxi com coco, goiabada e leite condensado, e falaram assim, você está louco de comer isso? Delícia. Eu adoro ser farto. Mas é importante você entender que não começa por esse versículo. Tem coisa antes. Tá? Tem coisa antes. E aí você vai ter que aprender o que é aqueles que têm fome, o que é ter sede de justiça. E não é a justiça que você precisa da justiça. Não é o seu precatório que está preso, não é o seu negócio, não é isso que ele está falando. Nós vamos ter que entender o que é essa justiça. E quarto, ele viver o sermão do monte, como toda palavra, é a melhor forma de evangelismo. Mais do que você, a gente formar uma campanha evangelística e a gente sair com folhetos, e a gente distribuir copo d'água, e a gente ir lá para a Feira do Guará, e a gente fazer uma série de esforços, mais do que isso. Se você viver o sermão do monte, e as pessoas elas verem Cristo em você, as pessoas vêm de longe. Elas vão olhar para você e falar assim, o que aconteceu? Como é que você está nessa situação e está sorrindo? Parece repetição, né? A gente ouve isso bastante, mas deixa comigo, então vou falar de novo. O que é que você está com essa dificuldade e você continua assim? Você não cansa? Você confia, você vai continuar caminhando assim em direção a isso mesmo? Que cancela a igreja, né? Você casar. Mesmo que você exultou. Você vai continuar caminhando? Não é loucura, não? Qual o segredo disso? E aí tem exemplos tristes, por exemplo, o exemplo de Gandhi. Já falei isso. Gandhi, ele era um grande líder do hinduísmo e ele foi evangelizado. Ele olhou para as pessoas que estavam evangelizando e falou assim, olha, eu até poderia ser cristão. O ensinamento é muito bonito, mas vocês não, eu não vejo pessoas que vivem, vocês podem. Então eu vou ficar no meu hinduísmo mesmo. Tem um testemunho também de um ex-ministro da Justiça da Índia, em que ele primeiro ele foi para o cristianismo. E ele viu também esses ensinamentos muito bonitos, mas ele viu que as pessoas elas não se ajudavam. Elas não, o cristianismo não era algo vivo. As pessoas elas passavam lutas e dificuldades, ninguém se ajudava. E ele estava no budismo procurando, e ele falava assim, eu quero ver se o budismo é uma religião viva, porque o cristianismo eu não vi isso não. Deus espera não que você movimente ou que pregue com multidões conforme o ditado popular. Ele espera que você viva o cristianismo na simplicidade. Falava essa semana com algumas pessoas. Vamos viver a simplicidade. Foi muito legal a gente estudar o Sermão do Monte, exatamente o Sermão do Monte, não, os mandatos da criação, porque a gente viu que é possível ser cristão com coisas pequenas, com o controle da água, manter uma limpeza, cuidar dos bichinhos, cuidar da natureza. São coisas simples e que estão na sua mão. Talvez coisas que são grandes demais não estão na sua mão e você não tem acesso a isso. O Sermão do Monte é a aplicação prática da palavra na vida cristã. Se vivêssemos o verdadeiro cristianismo, os homens saberiam que o evangelho cristão ele é dinâmico. Em tempos de dengue, a dengue espiritual ela mata. O cristianismo morno. Ontem teve uma ilustração muito legal no filme que nós vimos, em que uma pessoa, a senhora olhou para a mulher e falou assim, como está a sua vida de oração? É quente ou fria? E aí a mulher falou assim, olha, a minha vida de oração não é quente, mas também não é fria. Está alguma coisa entre o quente e o frio. E ela falou assim, eu vou buscar o nosso café. Aí ela pegou e deu. Ela tomou o primeiro gole, ela fez aquela careta, porque o café estava morno. E aquela mulher olhou e falou assim, a senhora gosta de café morno? Ela falou, não, eu gosto do meu café quente. E aquela mulher entendeu, você não pode ser morno. Deus vomita o morno. O seu cristianismo tem que ser um cristianismo vivo, dinâmico. As pessoas têm que olhar para você e aí olhar para você e falar assim, achei a resposta. Não, Paulo, não é de Helene. É que tenha de Helene e de Helene, está um negócio confuso, hein? Falta de Helene. Entendeu? Eu não encontrei a resposta nessa pessoa, mas eu encontrei o caminho que vai me trazer à salvação. Se você lesse a história da igreja, verificaria que sempre foi nos períodos em que os crentes tornaram a sério o Sermão do Monte, se deixando amoldar, que surgiu o verdadeiro avivamento. O avivamento não é pula-pula, pode ter também. Não é dança, pode ter também. O mais importante no avivamento são as pessoas, elas se conformando à palavra. Se você for olhar na história, a história da Inglaterra, o País de Gales, e a gente tem um livro que a gente canta, que os bares estavam fechados, e realmente estavam. As pessoas, elas iam para a igreja. Os bares, eles estavam fechados porque ninguém queria beber. As pessoas não iam para o estádio de futebol porque ninguém queria ver futebol, elas queriam Deus. Porque viam a vida dos cristãos uma realidade que não se vê hoje. Esse é o nosso chamado dentro do estudo do Sermão do Monte. E quando o mundo vê um indivíduo que é um crente autêntico, não somente se sente condenado, como também impelido e atraído. Isso parece um contraponto. Se você é um cristão verdadeiro e você está no mundo, você mostra a luz de Cristo. E as pessoas, elas se sentem incomodadas, mas se sentem atraídas também. É estranho, né? Elas sabem que você está exalando algo que vai condená-las, mas mesmo assim elas são atraídas, porque elas sabem que elas precisam se livrar daquele pecado, precisam se livrar daquele comportamento, daquele jeito de ser. E eles já procuraram em muitos caminhos, muitas religiões, muitos credos incomprimidos. As pessoas, elas se sentem em depressão, se sentem isolados, com síndromes de toda sorte ou espécie. E eu não estou abrindo mão do aspecto clínico que existe também, mas uma grande maioria está faltando Deus no coração delas. As pessoas, elas não têm esperança mais, porque a esperança delas é uma esperança apenas, uma esperança do desejo do seu coração. E quando a pessoa olha para o seu íntimo, ela se larga, se desvanece e cai. A nossa fé em Deus. E as pessoas têm que saber que existe realmente um Deus e que há uma oportunidade para essa pessoa sair daquela situação que ela vive. E para isso, Deus, ele não usa anjos, pode usar, mas não na regra. Ele não usa o sobrenatural, mas ele pode usar, porque ele é Deus, mas ele usa na prática, de uma maneira comum, a minha vida e a sua vida. Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos adorar, bendizer o teu santo nome. Pedimos ao Senhor para aquilo que o Senhor nos ensina. Pedimos ao Senhor que o Senhor nos conceda a graça para levar a sério esse estudo do Sermão do Monte. Sobre oração, Pai, de nós nos tornarmos exemplos vivos de Cristo e do cristianismo. Em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus.